Vamos conversar sobre declaração do imposto de renda. Inclusive, já fez a sua? O prazo está encerrando. Ó, amanhã começa o mês de maio. E isso significa que é, então, o último mês para você realizar, entregar a declaração do imposto de renda. Até hoje, mais de 19 milhões de declarações já foram entregues, mas a Receita Federal espera receber 43 milhões de declarações em 2024. E é muito importante que todos fiquem atentos ao prazo de entrega para evitar possíveis complicações futuras, não é, William?
É isso mesmo, e a gente já falou no início do programa que o contribuinte que quiser entrar no primeiro lote de restituição do imposto precisa correr para enviar a sua declaração. A Receita Federal informou que o lote deve contemplar quem encaminhar os dados até dia 5 de maio. Porém, para receber a restituição no prazo, é preciso evitar cair na malha fina e por isso nós convidamos mais uma vez com a contadora Laudiceia Duarte, que vai tirar algumas dúvidas hoje para que você declare certo.
Oi, Laudiceia, bom dia então, seja bem-vinda mais uma vez.
Bom dia, Patrícia, muito obrigada pelo convite, bom dia aos nossos ouvintes.
Muito bem, vamos lá então conversar sobre este assunto. É o seguinte, muitos dos nossos ouvintes aqui, eles são autônomos, Laudiceia, são profissionais liberais. Tem alguma diferença entre autônomo e profissional liberal? E aí você já fala pra gente como esses profissionais devem declarar o seu imposto de renda.
Patrícia, o profissional autônomo, ele é aquele profissional que não tem vínculo empregatício, não tem aqueles direitos trabalhistas, férias, décimo, FGTS, não tem registro em carteira, mas tem um detalhe muito importante que muito autônomo esquece. Ele deve ser inscrito na prefeitura como prestador de serviço, porque ele precisa também recolher o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Mas esse é um outro detalhe que a gente pode falar num outro programa. Que é o caso, por exemplo, de autônomos como taxista, motorista de aplicativo, pedreiro, pintor, motoboy. Todas essas pessoas que trabalham de forma autônoma. Eu vou até abrir um parênteses aqui, Patrícia. Para você que é motorista de aplicativo, para você que é motorista de táxi, você tem um benefício para você declarar o seu imposto de renda, tá? Somente 60% do seu rendimento ele é tributado. O restante, aqueles 40%, vai entrar como rendimento isento e não tributável na sua declaração. Isso é uma informação muito importante, que tem muita gente que não sabe. Esse benefício ele é para cobrir aí os gastos com manutenção do veículo, com combustível. Porém, Patrícia, se esse taxista, se esse motorista de aplicativo, ele tiver um CNPJ MEI, ele não pode se beneficiar desse benefício fiscal aqui que a Receita Federal dá, de 60%, tá? E você vai declarar de uma outra forma se você for MEI. Mas se você for autônomo, você vai ter apenas 60% do seu rendimento tributável. Agora, falando de profissional liberal, né? O profissional liberal, eles também são profissionais autônomos. A diferença é que eles têm profissão regulamentada e eles podem ter vínculo trabalhista, viu? Então, eles têm certificações, qualificações, que é o caso dos contadores, por exemplo, que trabalham de forma autônoma, têm registro no conselho, podem prestar serviços para pessoas físicas e jurídicas, médicos, advogados, dentistas, engenheiros. Esses são os profissionais liberais. Agora, olha só, gente, profissional liberal e autônomo, eles podem deduzir diversas despesas consideradas essenciais para a execução do trabalho. Por exemplo, pode ser produto ou serviço que seja essencial para a execução do seu trabalho. As deduções mais comuns que vocês podem utilizar são as despesas de manutenção do seu local de trabalho, aluguel, água, telefone, energia, serviços de limpeza, gastos com publicidade, atualização profissional. Tanto, aqui um detalhe importante, tá? Que essa atualização profissional, que seriam gastos, por exemplo, com instrução, gastos com nível superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, esses são despesas com instrução que todo mundo pode colocar na sua declaração. Já o profissional liberal, cursos de extensão, cursos que não são gastos de instrução para a pessoa física, mas são extremamente importantes para a atividade do profissional liberal, né, dessas profissões regulamentadas, podem ser descontadas lá no Carnê Leão. Olha que detalhe que faz toda a diferença para reduzir o imposto que você vai pagar.
Uhum.
Então, esses gastos com a sua atividade, eles podem ser dedutíveis, tá? Contribuições obrigatórias para a instituição de classe também são despesas dedutíveis. Paga aí o CRC, OAB, CRM, você pode deduzir. É importante, Patrícia, que sejam guardados todos esses comprovantes, os boletos, os recibos, as notas fiscais. E um detalhe importante que todo mundo esquece, que é registrar isso no livro Caixa. Se você é autônomo ou profissional liberal, você tem uma obrigação que é mensal e muita gente não faz, Patrícia. E você está sujeito, inclusive, a multa, penalidades por não enviar mensalmente o seu Carnê Leão e registrar esse livro Caixa. O que acontece? Muita gente deixa para fazer só a declaração de imposto de renda no final do ano, ok. Mas se a sua declaração cair na malha fina, a Receita Federal, ela vai pedir para você o seu livro caixa, que são o registro de todas as despesas que você colocou lá para bater. Porque senão, todo mundo ia colocar um valor exorbitante de despesa sem precisar comprovar nada. E não é assim que funciona. Inclusive, não adianta, e eu tenho assim recebido muitos casos aqui de profissional liberal que recebe, sei lá, 500 mil e quer declarar só 200 mil. Gente, não façam isso, porque se a declaração de vocês cair na malha, e com certeza é muito provável que ela caia, porque a Receita pede para confirmar essas despesas do livro Caixa, ela vai solicitar os seus extratos bancários para comprovar as suas entradas. Então, guarde todos os comprovantes. Se você recebeu rendimentos de pessoa jurídica, que é o caso dos profissionais liberais e alguns autônomos também, você vai preencher isso lá na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Não deixe de solicitar à fonte pagadora o seu comprovante de rendimento. E se você recebeu de pessoa física, você vai preencher lá na fichinha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física barra exterior. Lembrando que, reforço aqui, o profissional autônomo e liberal precisa preencher o Carnê Leão, tá bom?
Tá bom, acho que ficou bem claro aqui sobre a importância de fazer isso também, hein? William, você tem uma pergunta?
Tenho. A Receita já divulgou o cronograma de pagamento de restituição, né, Laodiceia? E você pode esclarecer se todo mundo que enviar a declaração até o dia 5 de maio, até esse fim de semana, vai receber no dia 31 a sua restituição? Como é que a pessoa faz para receber a restituição de forma mais rápida?
Olha só, o primeiro ponto mais importante é você preencher a sua declaração de forma correta. Todos os seus rendimentos, todas as suas despesas precisam ter comprovante, para evitar de você cair na malha fina. Porque se você cair, a sua declaração não vai ficar mais tempo lá em processamento, você não vai receber sua restituição. O segundo ponto que a gente tem que levar em consideração é que a restituição, ela tem uma ordem de prioridade. Então, dentre essas pessoas que enviarem a sua declaração até o próximo dia 5, quem vai receber primeiro são as pessoas acima de 80 anos, depois dessas pessoas, aquelas acima de 60 anos, que também tenham deficiência ou moléstia grave. Professores também têm prioridade, então só depois vem a geral aí.
Uhum.
Então, se você não se encaixa nessas primeiras situações, né, para você receber logo a sua declaração, é importante que você escolha o modelo pré-preenchido, que a Receita vai dar prioridade, porque já vai estar todas as informações na base da Receita, e também indicar para receber via Pix, e tem que ser o seu CPF, a sua chave Pix. Aí você vai ter prioridade. Então, pode ser que mesmo você enviando, talvez você não receba nesse dia, por conta dessa ordem de prioridade que a Receita tem para liberar a restituição, tá bom?
Tá certo. Lu Ferreira, tem uma pergunta?
Tenho sim. Laodiceia, muitos contribuintes, né, eles recebem valores diversos na conta via Pix, ou seja, valores de venda, prestação de serviços, como fazer para declarar esses valores, e quem não emitiu nota fiscal ou recibo desses recebimentos também precisa declarar?
Olha só, se você recebeu valores via Pix por algum serviço que você prestou ou produto que você vendeu, é muito importante que esse valor seja declarado como rendimento tributável. Se foi de pessoa jurídica, vai lá colocar na fichinha rendimentos recebidos de jurídica. De pessoa física também. Lembrando que quando você vende algum produto ou presta serviço para pessoa jurídica, é muito importante, principalmente se você for microempreendedor, que você emita a nota fiscal. Lá, eu não emiti. Mesmo assim, declare esse rendimento, porque ele entrou na sua conta. Eu já falei, inclusive, na Rádio Novo Tempo aqui de Belém, que o Pix vai colocar muita gente na malha fina. Por quê? Porque as pessoas não emitiram nota, elas acham que elas não precisam declarar. E aí, o que vai acontecer com essas pessoas? Tem declarações que as empresas financeiras, as empresas de meios de pagamento, ou seja, PagSeguro, PayPal, Mercado Livre, Mercado Pago, todas essas aí são meios de pagamento que você paga via Pix, paga via cartão. Essas empresas, elas enviam informações para a Receita Federal, para a Fazenda Estadual. E aí, o que acontece? Se você é uma pessoa física que recebeu valores via Pix acima de R$2.000, por exemplo, ou jurídica, né, seja CNPJ MEI, você recebeu acima de R$6.000 jurídica e pessoa física acima de R$2.000, essas empresas, elas já disseram, olha a Receita, olha a Cefaz, a gente viu aqui que esse CPF recebeu esses valores. A Receita, ela não tem acesso ao seu extrato bancário, porém, ela sabe da sua movimentação financeira por conta dessas informações que são transmitidas. Então, você vai declarar, se são frutos aí de rendimentos tributáveis, declarem na ficha de rendimentos tributáveis, de pessoa física ou jurídica. Se é fruto, por exemplo, se você recebeu esses rendimentos via Pix de rendimentos isentos, você declara lá como rendimento isento. Tem rendimentos que são de bolsa, tem rendimentos que são isentos que você precisa declarar. Então, confira todos esses valores que entraram na sua conta. Mantenha tudo isso organizado. Como eu falei anteriormente, a Receita pode pedir, inclusive, seu extrato bancário para comprovar suas entradas e saídas. Aí imagina, se você declara só 20% do que você recebeu e você teve uma movimentação maior, como é que você vai enviar esse extrato para a Receita? Então é muito importante que você tenha esse cuidado, porque também a Receita cruza os seus pagamentos. Você usa seu cartão de crédito, sai pagando tudo por aí, e aí ela vai ver que teve muito mais saídas do que entrada. Então, mantenha organizados esses comprovantes de transações, extratos bancários, pois eles podem ser solicitados em caso de fiscalização. A omissão ou prestação de informações incorretas pode acarretar penalidade, por exemplo, com uma multa de ofício, que ela pode chegar até 85% do valor devido, tá? Além de processos, né? Que você pode ter um processo aí por sonegação fiscal. Então, declara tudo, coloca a natureza do recebimento lá, se foi de pessoa física ou jurídica, e pague o seu tributo se você tiver que pagar.
Ô, Laudícia, nosso tempo está acabando. Eu fiquei com uma dúvida aqui, mas eu gostaria que, se você pudesse responder nas suas redes sociais, pode ser? Sobre a questão de outra coisa aqui que pode fazer as pessoas caírem na malha fina, que são as despesas médicas, né? Também tem agora a questão das despesas com estética, com pilates. Muita gente deve ter ficado com outras dúvidas também. Então, você poderia responder pra gente lá no seu Instagram sobre este assunto?
Vou fazer um vídeo sobre isso.
Tá bom, então você pode falar qual é o seu endereço, o endereço do seu Instagram, para os ouvintes irem até lá conferir?
Lauduarte Consultadora. Eu já deixei vários vídeos sobre várias situações lá. Realmente falta esse de despesas médicas. Eu já fiz um de despesas médicas. Mas esse detalhe aí de pilates, a gente vai falar de estética também, tá bom?
Então tá certo. O nosso tempo tá acabando aqui, a gente precisa ir pro intervalo. Laudicéia Duarte é contadora, ela tem uma empresa também, né? Laudicéia, muito obrigada por participar com a gente, tirar algumas dúvidas hoje.
Obrigada, tchau, tchau.
Tchau.